programa de hoje a gente vai falar sobre uma prática que alguns dizem que é novidade, mas eu já conhecia no meu tempo como Operação Tartaruga. Fica aí que tá bem legal.
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. O episódio de hoje, vamos falar aí de uma buzzword que está atacando o LinkedIn. Muita gente fazendo aí testões, né? Os bons e velhos testões, os entendidos, né? Começaram a falar sobre esse tema e, é claro, nós que somos os especialistas, vamos falar também, que é quiet quitting. É isso que eu falei certo, prof?
Quiet quitting, por favor.
Quiet quitting.
Tipo o
Peter Quill. Nova e ruidosa tendência do mundo corporativo, gente. Sabe o que que é? É a autodemissão silenciosa. É quando o cara começa a fazer só o estritamente necessário, se preparando para decolar, para alçar novos voos, para viver a vida do outro lado de ser cliente. Ou então de ser empreendedor em busca do 40%, vale empreendedorismo, né? Que é o bom e velho acertinho. E para o programa de hoje, nós temos os especialistas que vão divagar a respeito do tema, Wellington e André. Fala aí, André.
Fala, senhoras e senhores. Estamos aqui para debater mais um tema fantástico e recorrente no nosso querido BizuCast, que é o tema desmotivação no trabalho e mais conhecido como corpo mole.
Corpo mole, Operação Tartaruga, Turkey Tail Operation, Operation Turkey, né? O bom e velho Operation Turkey, Wellington.
E aí, galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é basicamente a Operação Preguiça, não quero trabalhar. Vamos lá, galera, vamos falar.
Bom, pessoal, a história é a seguinte. Tudo começou com um TikToker. TikToker.
Eu sabia.
É TikToker, André. TikToker é o cara que faz TikToks, tá?
Certo.
E esse TikToker, que é um engenheiro lá, o nome dele...
24 anos.
Até ver se eu acho o nome dele aqui, mas não importa, né? Senão a gente vai estar... Ele é o menor dos problemas. Ele levantou a peteca seguinte, ele falou assim, gente... Eu, a partir de agora, tô fazendo só o essencial. Não vou rasgar a camisa, não vou suar, não vou chorar. Como diria meu bom e velho antigo chefe, sangue e suor. Las cosas se ganan com sangue e suor. Sem sangue e suor. No caso dele aqui, só o feijãozinho com arroz, né? Empurrandinho com a barriga. Tem vários termos. Mas o que é a história que o pessoal anda falando por aí? É um processo que começou a virar uma doença, uma epidemia. Pesquisas do Instituto Gallup. O bom e velho Instituto Gallup, né? Antigamente nós tínhamos bastante estudos do Instituto Gallup por aí, né? O Instituto Gallup parece que deu uma desaparecida, né? Que aponta que 6 em cada 10 profissionais tomam essa atitude. Então que 60% do pessoal está tomando essa atitude. Muito motivado pelo quê? No momento de home office, em vez das pessoas relaxarem, muita gente trabalhou a mais. E as pessoas ficaram muito com aquele medo de ser mandada embora, de ser demitida, né? Ficou toda aquela sensação de medo no ar. As pessoas deram aquele pique, aquele galeto a mais. E nesse momento de dar esse galeto a mais, né, ali, acabou forçando a emoção, começou a dar muito burnout nas pessoas. E alguns começaram a levantar a mão e falaram assim, cara, pra que isso? Não faz sentido. Por que eu vou me estressar? Pra quê? Eu não tô ganhando nada com isso. Quem é promovido é Ciclano, Joãozinho. Vou fazer o seguinte, vou tirar o pé e vou aqui, daqui até a praia, vou dar uma banguela. Não vou mais acelerar. E esse negócio começou a repercutir um com o outro, virou uma pandemia de pessoas que estão empurrando com a barriga. Wellington.
Eu entendo que na vida tudo tem que ter muito equilíbrio, né? E realmente durante o ano ali, especialmente 2020, até sei lá, mais ou menos maio, junho de 2021.
Deram uma forçada, né?
Não tinha muito como fazer, porque ninguém estava acostumado a trabalhar de casa, especialmente quem trabalhou a vida toda no escritório presencialmente. As pessoas foram para casa de fato com medo. E houve até, e inclusive eu ouvia gestores meus falando: nossa, a nossa produtividade aumentou muito com a galera em casa. Mas não era um aumento saudável, era um aumento pelo medo. As pessoas não tinham muita regra, não tinham muito limite. Então era normal você ver o cara entrando 8h30, 9 horas no trabalho, indo até às 7, 8, 9, 10 da noite ali, porque sim, entendeu? O cara não conseguia separar essa questão de fazer essa gestão do tempo como, de uma maneira adequada, né? E aí o que aconteceu é que nem tu comentou anteriormente, que as pessoas começaram a ficar mentalmente cansadas, e eu me incluo nisso. Eu também tive muita dificuldade ao longo de 2020 de balancear isso, tanto que foi um ano que pra mim até foi meu ano de hiato praticamente do Bizu, porque eu tava completamente fora do eixo, assim. Então foi um momento bem difícil, mas a gente tem que equilibrar, cara. A gente tem que chegar no momento aí de porque assim, não dá pra ficar só empurrando com a barriga, tá? Porque depois esse mesmo cara que empurra com a barriga vai falar que não é reconhecido. Então, assim, a gente tem que chegar no meio termo aí, porque não tem nada que me dê graça. Você faz só o mínimo, cara, você agradece por ter teu emprego.
André.
Acho que a palavrinha criada é só modinha, né? Que surgiu agora, mas esse tipo de coisa, como você já falou, sempre existiu. Né, essa questão do corpo mole, aí tem toda uma história, um storytelling da pandemia. Eu inclusive assisti bastante vídeos aqui, eu vi depois que você me mandou aquela reportagem da Veja. Uhum. Assisti tem um canal da Forbes, tem o saiu no New York Times.
Não, isso aí virou notícia mesmo em tudo.
Virou notícia
no Harvard
mundial.
Business Review.
Isso, e daí a história é por causa da pandemia que as pessoas foram sobrecarregadas e com isso perceberam a qualidade de vida em primeiro lugar. Mas na verdade isso sempre existiu. Essa questão de já começa pela empresa. A empresa já, se fosse equipamento, vai no vendedor de equipamento e pergunta: quanto produz? Produz 30 mil metros cúbicos mês. A empresa já compra para fazer 34, para fazer 35, para fazer até 20% a mais. Então ela sempre contratou funcionário para fazer a mais, né? Já é um modus operandi das empresas contar que o funcionário vai se empenhar, vai vestir a camisa, né? A tal do vestir a camisa da empresa. Então assim, quem não quiser vestir a camisa da empresa e não quiser se esforçar, fica fora do negócio, cara. Você vê que é uma pessoa que, tipo, pô, o cara não tá se esforçando, o cara só quer fazer o essencial, né? Então, esse termo que foi criado também tem a ver não só do corpo mole que o cara quer ser demitido, mas o cara que só quer fazer o essencial, né? E isso vem principalmente na nova geração, eu vejo que tem muito isso, né? Questão de justiça, né? Tipo, não, e joga na lata. Não, eu fui contratado para fazer isso, né? Essa função. Às vezes vem até, não, isso é justo desvio de função, né? Eles têm muito na ponta da língua esse senso de justiça, né? Então, assim, eu não sei até que ponto isso é certo ou errado. Eu sei que nas empresas, se você vier com esse papinho de o meu horário é até 5 horas, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não ligo, não é meu dever, você começa a ser excluído.
Mas agora eu te faço uma pergunta, que tem até aqui a pessoa que é estudiosa, até vou lembrar o nome dela aqui, que é uma senhora aqui, a Ana Maria Rossi, que ela faz a seguinte pergunta, né? É um problema na sua empresa você ter pessoas que cumprem a expectativa? Isso não é o problema, isso nunca foi o problema. Não é? Isso não é um problema. Outra coisa, aquelas máximas que a gente vai falar, quem é de RH vai ouvir essa parte e vai levantar o cabelo, que é proibido falar essa frase que eu vou falar. Tem gente nas equipes que são os carregadores de piano, não são? Os caras, ai meu Deus do céu, já até caiu o ouvido.
Mas,
de um cara de RH.
Você falou uma palavra bem que é o ponto aí, qual é a expectativa? Todos os documentos que eu li ali, os vídeos que eu assisti, falavam assim, é o que você espera daquela pessoa, daquele cargo, daquele funcionário. Esse é o grande problema.
E veja só, André, outra coisa que eu queria te alertar aqui na discussão, daí vou passar a análise do Wellington. Mas assim, ó, Cara, eu já vi de longa data, tá? Que quando tu vai fazer uma análise criteriosa num grupo de colaboradores de uma equipe, geralmente de 15 a 20% é alta performance. E são esses caras altas performance, o que, que caracteriza um alta performance? Entregar acima do esperado. Então, se só 15, 20% entrega acima do esperado, cara, naturalmente, vamos olhar numa distribuição gaussiana. Se, né, se 20% entrega acima, tem 20% entregando abaixo. E onde que estão os outros 60%? Estão na média.
No meio, né?
Sim.
E daí,
é meio de pirâmide, né?
Imagina se você tiver numa área, 10 caras e 8 entregando acima do esperado. Você tem budget pra dar aumento pros 8? Fazer mérito pros 8 a cada 6 meses? Então, assim, eu acho, tá? Eu não querendo defender, porque eu sou um cara de longa data que sou contra esses workaholics. Alguns falam que eu sou workaholic, né? Eu não acho que eu sou. Eu, desde o começo da minha carreira, sempre falei assim, cara... Pra mim, cara, workaholic é pra ficar se aparecendo pro chefe. O cara que, sabe, como eu já vi, cara que rolava no chão lá na serraria, passava graxa na cara antes do chefe chegar, entendeu? Isso aí pra mim é pro cara se aparecer. O cara passar e-mail 2 da manhã, passar e-mail no sabadão, pra dar uma aparecida. E é minha, aí são meu conjunto de valores. Eu sempre fui contra esse cara workaholic. Pra mim, se você chegou pra mim e falou assim, Binão, é o seguinte, eu quero que você trabalhe de tal outro horário, eu tenho que ser o máximo eficiência nesse horário, porra. Agora, eu entendo que é o seguinte, você vai descobrir se o cara tá realmente comprometido naquele dia que deu o chabu, naquele dia que o caminhoneiro ferrou a entrega, se o cara tá disposto a atender o telefone e resolver, ou se o cara vai falar assim, ó, desculpa, mas é meu horário.
Já deu meu horário.
É meu horário, eu não posso te atender e desligar na cara. Aí eu acho que é o desistência silenciosa, que é o quiet quitting, né? Puta, eu não consigo falar certo, Wellington.
É quit. É, pensa que... Lembra do quit. Peter Quill. Quitting. Lembra do Peter Quill lá do Guardiões
Mas
da Galáxia.
Mas do quitting. Do quitting.
É, sim, quitting, quitting.
Mas o quiet tá certo.
Sim.
Quiet.
Quiet quitting.
Quiet quitting.
Eu só faço... Até corroborando um pouquinho com o que vocês dois falaram, só uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, não é algo exclusivo dessa geração. Assim como a gente falou que sempre já acontecia, tá muito em voga agora isso nessa geração, mas o Albino trabalhou com um cara há alguns anos atrás aí, que no meio do rolê falava, ó, tem que ir lá pegar meu ônibus, galera, valeu, falou. E o cara já era quarentinha há 5, 6 anos atrás, entendeu?
Então, e assim, ele era um desistente silencioso.
Exato, cara. Então, assim, isso aí não é uma questão, uma exclusividade da geração Z aí, entendeu? Da galera dos anos 2000.
Ô, Eli, só pra quem não tá te ouvindo...
Só o termo que é, né?
O termo é novo.
Ô, Elton, mas só pra quem não tá te ouvindo achar que a gente somos, é foda. Que nós somos uns...
Nós somos.
Que nós somos uns crápulos aqui, mas essa situação aí do cara sair... Não era porque assim, ai, todo dia eu quero todo mundo aqui até tarde. Uhum. Era o dia que tava pegando fogo, né?
Que vai acontecer,
né? É o dia que tava pegando fogo... O pau tava torando, o bom e velho pau torando, o rabo do macaco tava sendo cortado. E o cara, meu amigo, com licença, tem que. Só falta falar, tem que ir pra minha aula de tênis. Aí é foda.
Buscar minha avó,
né,
no judô.
No jiu-jitsu, tem que levar a avó no jiu-jitsu. É, mas. E acho que até pra contextualizar, né? A gente tava fechando o material, né? Era o material anual, era o fechamento do ano, era a venda da nossa área, entendeu?
É.
E, cara, tava assim, tava ouvindo junto com a gente ali, mais a nossa gestão. Cara, tinha um monte de gente envolvida. E aí, não, galera, ó, ele levantou no meio da galera e falou, gente, ó, desculpa, vou perder meu ônibus, cara. Valeu, falou. Porra, cara. E...
Pegou mal, é.
Que eu acho que a linha é muito tênue entre quando o cara toma uma decisão dessa, porque ele está, porque assim, esse termo vem muito do que você está levando para sua vida para o primeiro lugar, né? Família, né? O trabalho não vira em primeiro lugar, a discussão toda acho que é essa, né? Só que a linha é muito tênue entre o trabalho não vir em primeiro lugar e a falta de comprometimento.
Exato, até porque a gente nunca pôde, a empresa não permitia que a gente ficasse estendendo hora e tudo mais, então tipo, isso de tanto problema que a gente já teve antes, isso não era nem permitido, tanto que o mais tarde que você podia sair da empresa era 6:30, entendeu? Entrando às 8, entendeu?
Mas então, agora a pergunta que eu faço limite, é o seguinte, né? A gente quer que os funcionários coloquem a empresa em primeiro lugar ou que dê a devida importância? Eu acho que é aí que a gente tem que começar também a quebrar esse paradigma, porque eu sou o grande atacador aqui do workaholic. Eu acho uma merda esse negócio de workaholic, né? Porque, assim, o cara colocar o trabalho acima da família, acima da vida dele, pessoal e tal, é errado. Assim como também é errado, durante o expediente, o cara ficar resolvendo telefone particular, tipo, oi, ai, manicure, você vai fazer minha unha? Porra, mano, né? Eu acho, é aí que eu penso, tem que dar a devida importância. Então, na hora que eu estou trabalhando, eu sou totalmente dedicado a trabalhar. Na hora que eu estou fora do trabalho, eu sou dedicado à minha vida. Aconteceu uma coisa, um imprevisto, que vai necessitar que eu fique um pouco mais do horário ou lide com esse tema no final de semana. Se eu dou a devida importância pro trabalho, eu vou ceder. Assim como eu espero também que o dia que um filho meu estiver doente, eu vou sair do trabalho, vou levar meu filho no médico durante o trabalho, né? Eu acho que é isso que a gente tem que transbordar, que ninguém tá falando por aí. Tá todo mundo falando que é uma trincheira de dois lados. Ou são os caras que empurram com a barriga, que são os desistentes silenciosos, que já ergueram a mão e falam assim, olha, cara, eu só não peço a conta porque eu vou deixar a empresa tomar essa decisão. E do outro lado são aqueles caras insuportáveis workaholics, né, que ficam até 8 horas da noite, todo dia no escritório, que manda e-mail domingo, sabe, que gosta de aparecer que é o estriquinadinho. Então, assim, será que é, até no mercado de trabalho tem que ficar polarizado?
Mas tem um outro
é Lula e Bolsonaro?
Eu quero trazer mais um ponto aqui, que tem muito a ver com o que está acontecendo nas empresas, a questão dos chamados cargos de confiança, né? Hoje em dia, você tem muito funcionário que você quer que seja de cargos de confiança, que você quer que ele dê o máximo.
Para virar flex.
Que ele esteja muito comprometido, mas essas pessoas têm cada vez menos os cargos para isso e cada vez menos os salários para isso.
Que aí é outro movimento.
Então isso gera um certo gatilho para isso estar acontecendo. Entendo. Assim de forma generalizada.
As empresas estão empurrando as pessoas a fazerem isso, né? Porque, André, é o processo de juniorização. Exatamente. Cara, tem uma guria, ela foi para outra empresa até, ela saiu lá da Votolá. Mas ela não tinha competência nenhuma de ser gerente, cara. De competência nenhuma de virar gerente. O que esses caras fizeram comigo lá pra eu virar gerente? Vem cá, assessment. E eu acho que foi bom, tá? Não tô criticando. Albino, assessment. Melhora isso. Se prepara. Blá, blá. Eu preenchi uns pré-requisitos que é quase como se fosse prova de título pra doutorado. Aí, passei. Aí eu vi essas outras pessoas na sequência aí entrando, caindo de gaiato no negócio. Mas daí vai ver quanto que esses caras ganhavam. Então é esse processo de atachamento aí, de juniorização, né? É isso que você tá falando. Porque daí o que acontece? No final das contas é a balança. O cara vai ouvir uma chamada de atenção mais forte, vai num sábado de manhã resolver um problema na empresa, mas do outro lado ele fala assim, porra, mas eu tô ganhando alguma coisa em troca. E o ganhar em troca, às vezes a pessoa pensa que é só salário, mas é isso também, tipo, pô, eu tenho uma posição, eu tô crescendo, né? Ou então eu tenho um salário diferenciado. Agora, se o cara não ganha nada disso, e os caras querem que o cara rasgue a camiseta gratuitamente, é complicado, né? Ainda mais essa geração que cada vez mais não valoriza esse negócio não, cara.
É, hoje o público é bem diferente, né? Mas inclusive, as próprias empresas trabalhavam de uma maneira diferente alguns anos atrás, né? Então, quando você tinha uma promoção, especialmente não de analistas, né? Mas quando virava o analista, virava coordenador, por exemplo, ou virava supervisor, tinha um peso ali, não só na questão salarial, mas também tinha uma questão de responsabilidade muito grande atribuída àquela pessoa, né? Quando ela passava, por exemplo, a assumir um cargo de gestão. E aí as cobranças vinham no mesmo nível, né? Isso é esperado. Hoje, o que eu sinto é algo parecido com o que o André falou, que a cobrança vem, né, da mesma forma, mas talvez algumas pessoas não sintam que estejam sendo, entre aspas, recompensadas da maneira que deveriam, né? Aí o cara, automaticamente o cara fala assim, que aí o RH que briga comigo depois, né? Os RHs que brigam, né? Eu não ganho pra isso, entendeu? Que é uma frase que eu já ouvi milhões de vezes.
Esse é o problema.
Nos últimos 2-3 anos. Então, assim, eu não ganho pra isso aqui, não. E aí tem, mas eu vou fazer um contraponto aqui. O que que vocês acham quando o cara fala... Qual que é o primeiro sintoma? Quando o cara vai lá e fala assim, eu não ganho pra isso. Qual que é a tendência desse cara?
Vai cair fora.
Vai sair, não, cara. Ou esse cara vai sair, ou vai ser
saído. Não vai se sustentar. É insustentável a situação.
Mas só que eu acho que tem uma questão também que a gente tem que comentar aqui, conversar, eu quero ouvir vocês. que esse mesmo cara que vai falar que não ganha pra isso, como que ele vai fazer pra ganhar mais? O que que esse...
Mas aí que é o ponto. Entendeu? É aí que é o ponto. A pessoa, se ela quer... O mundo funciona assim, cara. Se a pessoa quer ser valorizada, ela vai ter que se destacar.
É, mas as pessoas não pensam assim, não.
Mas não tem lugar ao sol pra todo mundo, cara.
Só que as pessoas não pensam mais assim.
Só tem lugar pra quem se esforça mais, aquela pra frase... quem estuda mais, pra quem entrega,
mais. Não, e nem sempre. E nem sempre, viu? Porque aquela velha frase que eu usava no, antes
Exato.
Do...
Não é garantia. Antes do não é garantia.
Antes do BizuCast 100, eu usava uma frase...
Mas é pré-requisito.
É pré-requisito, mas não é garantia, exato. Mas tinha uma frase que eu falava antes do BizuCast 100, bastante... E parei de falar que é assim, o sucesso é entrar em um ônibus lotado sexta-feira às 18 horas. Tem só 25 bancos e 100 nego em pé. Esse que é o ponto. E tá todo mundo ali elegível a sentar na cadeira que você quer sentar. Ah, mas e os que não são preparados? Não estão nem dentro do ônibus. Entendeu? Bom, aí você vai falar verdade. Que isso aí vai garantir alguma coisa? Não vai garantir. Não garante, não garante. Não garante mesmo.
Então assim, se você tá vivendo esse quiet kid, Quitting ou Quitting?
Quitting. Nós vamos passar esse programa
inteiro. O problema é o início, gente. O final não tem problema.
Quitting.
O problema não é o início, é o final.
Se você tá nessa situação, assim, você está fadado a ficar na mesma, que às vezes é o seu objetivo, né? Os seus pares, os seus colegas, os seus gestores, os pares dos gestores... Vão traçar o seu perfil dessa forma, vão falar um pros outros, pô, aquele cara ali, o fulano, pô, o cara é fera, hein? Esse aí trabalha bem, né? Não dá pra contar com esse cara, né? Às vezes o cara desempenha uma função bem específica, que às vezes não mandam embora, ficam cozinhando o cara, né? Mas a chance do cara ser mandado embora na primeira lista que precisar aí, vai ser ele, é o primeiro da lista, né?
É o primeiro da lista. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, tipo, o cara chegar e falar isso, e eu já ouvi isso de pessoas que trabalhavam comigo já, eu acho que isso aí já é ponta do iceberg, já não tem mais retorno. O cara que falou isso aí já não tem mais retorno. Não tô falando assim, nossa, se falar isso você vai mandar embora, não é isso, eu não tô julgando. Eu tô constatando um diagnóstico neutro do que chegou o cara a falar aquilo. Porque se ele falou isso, já desandou há muito tempo, já, sabe? Tipo, a consequência final, o que já tá por debaixo do iceberg, da linha da água que a gente não tá enxergando, pro cara chegar a falar isso, é uma série de confusões de papéis e responsabilidades e do próprio protagonismo dele. Olha, quando o Eli trabalhava lá comigo, um dos pedidos que o pessoal fez, e fez na pesquisa de clima da área, é, eu sinto falta de conversa sobre carreira. Mas de quem que é o protagonismo da sua carreira, André?
Você mesmo,
porra,
né?
Você, mano.
Você é responsável.
Eu fiz...
Agora eu trago uma aqui que eu
aí
trouxe pra minha carreira recentemente, que é o ninguém nunca te prometeu nada.
Ninguém
nunca te prometeu nada. Você mesmo se promete.
É.
Você que cria suas próprias expectativas e você, o seu resultado é fruto do seu comportamento e do seu trabalho.
Agora, sabe uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho que tá dando também um reset aí, um control del em todo mundo, é que nós estamos passando em termos de sociedade por uma fase onde, eu até gravei esses dias atrás com o Fabrício, acho que foi no começo do ano, que a meritocracia tá em risco. Não sei se foi com o Fabrício ou foi com o Adeildo, agora eu não lembro. Mas a meritocracia tá em risco, totalmente em risco. Porque hoje em dia, as pessoas estão começando a criar um senso comum de que aquele que senta na cadeira, não é porque ele trabalhou, porque ele se dedicou, porque ele conseguiu dar o resultado, é porque ele é privilegiado, é porque ele é hétero, porque ele é branco, ou porque ele vem de família rica. E daí, o sistema de classificação aí, cotas para balancear as coisas, está defendendo e sendo pautado pelo seguinte, olha... Nós vamos colocar uma pessoa que talvez não tenha a devida capacidade nessa posição, mas esse cara aqui, ele vai desempenhar igual, não importa. Então começou a encalacar na cabeça de todo mundo o seguinte, cara, qualquer um pode ser o diretor da empresa. Basta uma... É como se fosse um par ou ímpar. Então se é um par ou ímpar e não precisa se... Então não precisa se esforçar. Então se não precisa se esforçar, venha nosso, vosso reino. Eu cruzo os braços e fico esperando. E é isso que tá acontecendo na porra da cabeça desses caras, geração Y, Z, sei lá o que, milênio, caralho, 4. Porque acho que a gente é milênio, eu já nem sei. Esses caras aí, eles estão nascendo já nessa geração que eles acham que esse negócio é entregue de mão de bedeja, que vai cair no colo do cara. Então por que que ele vai se esforçar? A minha geração aprendeu com os baby boomers que se você não cavar, amigo, não tem buraco nem pra você cair morto. Você tem que cavar as coisas. Aí os caras estão achando que o negócio vai vir de graça. Aí é óbvio. Aí o cara vai cruzar os braços mesmo. Esses caras que fazem essa saída silenciosa, o pedido de demissão silencioso, são os caras que estavam esperando que é o mesmo cara que veio pedir pra mim quando eu trabalhava lá com o Wellington. Ah, ele quer que comece de carreira. O que ele queria? Que eu sentasse na frente dele e falasse assim, ai, vamos conversar. É, dentro de 2 anos você...
Seu plano é
você
esse,
vai
por
ser,
tempo, cara. Por tempo.
Você vai ser o Hans Donner. Daqui 1 ano você vai ser o Hans Donner, em 3 anos você vai ser o Spielberg. Ai, pra puta que pariu. É você, caralho, que tem que dizer... O que você vai fazer pra você virar as posições, amigão? Eu vou dizer
pra
você.
E aonde você quer chegar, né? O que você tá mirando, né?
E o que você vai fazer? Só mirar, André? Só mirar? Só sentar aqui e falar assim, ó, eu quero ser o Elon Musk daqui 3 anos.
Não,
você tem que... E aí, o que você vai fazer?
Você tem que correr na quadra.
Cara, eu queria fazer uma provocação também. Vocês acham que esse perfil que tá tendo esse comportamento, você acha que ele ia acontecer se o cara tivesse 2 filhos pra criar em casa?
Tem.
Eu não...
Tem.
Porque, assim, o cara sozinho, velho. Porra,
é fácil,
bicho.
Né? É verdade o que você tá falando.
Entendeu?
É lógico o que você está falando.
É mais fácil.
É lógico o que você está falando, mas a realidade é que tem cara, pai de família, que tá fazendo isso.
Mas também tem muito a ver com a multinha que o Albino falou lá.
Do quê?
O vale empreendedor de 40%.
O vale empreendedor, né? O fundo de garantia, o 40%.
Sim.
A confiança do cara de que o cara tem uma função que ele se emprega rápido, né? Agora, vai ver um cara que é especialista em alguma coisa, se ele corre tanto risco assim, sabe, se a vaga que ele trabalha tem várias opções no mercado, né?
Ó, mas...
Aí já é mais complicado.
Agora
eu
vou trazer,
né,
um negócio pra gente vitaminar aí o termo aqui, ó, a nossa discussão. Olha só, o empresário neozelandês Andrew Barnes, que é autor do livro The 4-Day Week, A Semana de 4 Dias, diz que pequenas recompensas podem gerar grandes resultados. A valorização vai além do aumento de salário, diz Barnes. Todo empregador sábio reconhece que para uma equipe ter bom desempenho, ela precisa recarregar suas baterias. Os especialistas afirmam, né, que o ponto é que se o cara chegou nessa condição é porque também de algum outro lado houve um cenário propício a empurrar ele para esse lado. A gente tá falando, claro, que eu também defendo muito que é uma geração que acha que as coisas vêm de mão beijada, não acredita mais em meritocracia, não sabe que tem que... A galera já percebeu quantas vagas tá aberta aí de McDonald's? Ninguém quer começar por baixo. Todo mundo quer ser gerente em 2 anos. Eu entrevistava estagiário que falava assim, eu falava, qual que é o teu objetivo? Ah, em 2 anos tá na tua cadeira. Em 2 anos você de estagiário vai virar gerente. É isso que é a tua meta? É.
Mas é interessante que tem empresa que incentiva esse tipo de coisa, né? Planos de trainees, fala assim, que já quando o cara entra, eles já falam, ó, você foi contratado para que daqui 2 anos você se coordene uma área estratégica desta companhia. Então já coloca meio esse input na cabeça, né, do cara, e isso se propaga, né? Mas trazendo isso que você tá falando aí, eu queria trazer o tema dos gatilhos que levam a isso acontecer, né? Por exemplo, o cara tem uma grande decepção na empresa que ele trabalha, ou por não ter sido promovido, ou por não ter sido reconhecido por algo que ele fez, ou outro foi reconhecido
chefe
no
PQP,
lugar dele.
Chefinho PQP.
Culpa do chefe. Então, assim, existem alguns gatilhos que fazem o cara ter esse tipo de comportamento. E agora, para tirar o cara dessa demissão silenciosa, que é o problema. Às vezes é só saindo mesmo.
Eu acho que quando o cara entrou, não volta, cara. O que você acha, Wellington? Tem volta?
Eu acho difícil, cara.
Tem cura pra vampiro? O cara virou vampiro. Isso aí faz uma junção com o vampiro do café. Esse cara virou vampiro do café. Tá lá só pra...
Eu acho que tudo tem... Eu vou usar a analogia do vampiro. Lembra lá no Skyrim, quando você começa a virar vampiro?
Sei.
Tem cura ou não tem?
Os primeiros 5 dias tem.
Tem cura. Então, assim, tem cura. Se for tratado rápido, tem cura. Uhum. Então, assim, eu acho que
mas depende do gatilho.
Tem que ser muito
depende
rápido.
Depende do gatilho. Tem gatilho que a empresa perde a ferramenta de recuperação. Tipo, ó, isso aqui, cara, não tem volta. A única é realmente a demissão, ou esse cara vai se demitir, ou ele vai ser um cara que vai ficar empurrando com a barriga. Mas tem casos, vamos dar um exemplo aqui. O cara era pra ter assumido um projeto e não assumiu. Uhum. Deram pra um outro cara que ele julgava que não merecia. Pô, esse projeto era meu, não era pro fulano. Não sei.
Azedou o caldo.
Se a empresa
já azedou.
Arrumar
amarrou
um outro projeto. Se a empresa arrumar um outro projeto pro cara e botar ele como cabeça, ou fazer um puta treinamento do cara.
Dá pra contornar, isso que você tá querendo dizer, né?
Dá pra contornar, né? Agora, se tiver problema com o gestor e não for possível mudar de área pra readaptar o cara, pro cara se motivar em outra área, o cara vai permanecer no mesmo cargo, com aquele mesmo gestor que foi um... Vamos dar um exemplo aqui, o cara foi fé da puta com o funcionário... Aí acabou, cara.
Mas
aí não reconstrói a relação.
Mas vamos esquecer o seguinte, a gente não tá falando do antigo Operação Tartaruga que o cara faz tudo devagar. Ou aquele cara que dá cagada remunerada. Tem esses caras nojentos, cara. O cara fala assim, agora eu tomo café, cago aqui na empresa. E não estamos falando dessa escória, isso é escória pra mim.
Eu tomo banho aqui pra não gastar.
Esses aí são
isso
aí é filho da puta mesmo, né? Quando a gente tá falando aqui da saída...
Bate o ponto e vai tomar café.
Esses filho da puta aí. Agora, o que nós estamos falando aqui, eles até chamam de quiet quitter. Esse cara... Ele só desistiu de correr a corrida dos ratos. Mas uma característica é que ele entrega. Ele tá entregando qual que é a expectativa?
O mínimo. Até eu vi o termo, Bino. É entregar o mínimo para não ser demitido.
Então, aí que eu faço aqui a questão. A gente tá muito falando até agora, a gente tá falando muito desse cara que eu acabei de falar, que é o cagada remunerada, bate o cartão para tomar café e conta a hora do café na hora do trabalho... Sabe, esses malandros aí, esses caras são os cânceres, os laranja podre. A gente tá misturando eles com esses caras aqui. Esses caras aqui só são...
É porque a linha é tênue.
Esses caras... Não, mas pô, tênue? Esse cara trabalha, porra, o outro não.
Mas pro cara virar esse aí, cara, é só um passinho.
Ah, eu acho que não, André.
Ah, eu acho que é diferente, cara.
É diferente.
Eu acho que um deles, cara, tá cagando pro troço, entendeu?
Cagando mesmo,
outro,
né?
Literalmente, o cara tá cagando pro troço.
O outro montou... isso é uma coisa interessante. O cara montou uma estratégia de que atividades eu preciso fazer pra ficar aqui...
Manter a posição.
Manter a posição.
Sabe aquele bom e velho jogo de xadrez que você mantém as posições ali e tá empatando, não tem como perder nem ganhar? O cara empatou a jogada.
Guerra de movimentos, cara.
Guerra de movimentos.
Só aqui, ó. Só deslocando. Mas eu acho que esse cara que tá nessa linha, ele tá fazendo o mínimo e o necessário, entendeu? Mas a questão é que ele não vai ser aquele cara que. Aquele cara que na avaliação de desempenho, você vai esperar que ele atinja o esperado, entendeu?
O dedo
ele vai ficar
do esperado e sem agilidade.
No box 5, cara.
Ele é o box 5, exatamente.
Ele é box 5, cara, no Nani Box. Ele é no meio, cara. Ele não tá naquela linha de baixo ali de que não tem previsão de subir, mas também não tá abaixo do desempenho também. Então ele tá no meio, cara. E assim, só que tem uma coisa, né? Esse comportamento, assim como a maioria dos comportamentos que não são voltados para alta performance, eles têm prazo de validade.
Então, claro.
Então, assim, isso funciona no primeiro ciclo. No segundo ciclo, dependendo de quem, dependendo da rotatividade de quem tá entrando, você. Porque assim,
atropelado.
Quando a gente tá fazendo um Nani Box. Quando a gente tá fazendo um Nani Box, por exemplo, numa avaliação de desempenho, cara, você é sempre a comparação primeira dentro do teu time. Então, quando você fala que aquele cara é dentro do esperado, mas, porra, mas esse cara acabou de entrar aqui e tá fazendo muito mais.
Então, automaticamente, pra ele ser
o cara
velho, ele
sai da média.
Exatamente.
O cara sai da média.
Então, ele começa a cair. Então, mesmo pra ele manter esse mínimo, ele ainda tem que estar meio esperto com o nível de entrega da galera.
Mas entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu li muitos artigos que a grande maioria desses caras que eu também tenho um foco lá muito grande no Reino Unido, tá? Que são pessoas que são extremamente competentes, que fazem o trabalho muito bem feito, só que eles não soam mais, entendeu? Eles não dão aquele negócio assim de chorar pela empresa, eles não vestem a camisa, acabou a paixão só. Mas esses caras, em grande parte, se o cara é um cara, um profissional, um puto de um profissional... Porra, cara, tem tanto cara baixa performance, você vai sempre focar primeiro. Por isso que eu acho que esse tipo de cara aqui é que nem barata em bomba atômica. Vai demorar pra morrer, cara. Não vai morrer. Não é porque barata pode derrubar a bomba atômica, a barata não morre. Esses caras, eles ficam muito tempo dentro da empresa. Acho que seria o papel do gestor tentar trazer esse cara pra ele vestir de volta a camiseta. Agora, esse negócio de vestir a camiseta ou não vestir, tem tudo a ver com motivação. E motivação tem tudo a ver com liderança. Então, isso daí eles também não estão, sabe, tipo, trazendo à tona. Eles vêm e falam assim, movimento, as pessoas estão silenciosamente pedindo as suas demissões e tal. Mas, cara, e o que, que o líder tá fazendo, cara? Porque aí a gente volta, que é outro assunto que o André Fagó de falar que a gente repete os assuntos, mas é porque os assuntos são os mesmos. O papel da liderança. Enquanto a gente estiver formando líderes por status social, o cara quer chegar na posição de liderança só pra dizer pros outros que é líder e não tem preparo. Isso aí é um ofício de profissão, cara, ser líder. É desenvolver pessoas.
É gerir pessoas.
É alavancar a carreira. É aumentar o potencial humano. Se o cara não tá comprometido com isso, vai virar essa porra aí. É claro.
E hoje...
Ninguém trabalha pra empresa, Wellington. O primeiro lugar... Desculpa, mas você pode trabalhar na Tesla. Você vai trabalhar pro teu chefe imediato. É pra esse cara que você vai vestir a camisa todo dia. Não é pra marca. A marca tá lá muito longe, cara. Quantos caras você acha que da Tesla conversa com o Elon Musk? O cara não conversa, ele conversa pro cara da linha. É esse líder, esse team leader ali, é que é o cara que tem que cativar.
Ele é a referência, né, cara? E realmente, assim, quando a gente entra nessa questão de juniorização aí das lideranças, porque uma coisa é você entre aspas, juniorizar, palavra feia, né? É você juniorizar a operação, né? E isso é algo que... Isso acontece... o tempo todo, né? Então as empresas, entre aspas, até precisam disso, porque com todos os erros que a gente tem, cara, é normal, o cara vai ficando caro, troca e infelizmente...
É aquele turnover forçado com job, rotation lá, que dá aquela barateada, mas você sempre mantém o núcleo ali, né, pô?
Isso, exato, mas na liderança é um problema quando você começa a promover pessoas que são tecnicamente boas e claramente não tem o preparo pra assumir uma posição de gestão, é aquela história, cara, de você perder, é uma relação perde-perde, cara. Você perde o analista bom e ganha o gestor ruim, sabe? Então, e aí esse efeito se potencializa, porque se aquele cara sobe pra poder fazer gestão de 4 ou 5 pessoas, cara, você tem mais 4 ou 5 pessoas que vão ficar puta com o troço, cara, e aí esse negócio se espalha de uma forma.
Equipe Rocket.
Decolando na velocidade da luz, cara.
Problemas em dobro. Decolando na velocidade da luz.
Então, eu acho que uma grande crítica aqui que a gente pode fazer, não ao movimento, mas uma das causas dessa situação, de fato é a gente se perguntar o que está acontecendo com as nossas lideranças hoje, entendeu? E como que essas lideranças novas estão reagindo em relação a isso.
Essa questão do que nós estamos falando, não vou repetir o termo.
Tá todo mundo fugindo, André. Será? Do Quiet Kidding por causa do
desistência,
Wellington.
Desistência silenciosa.
Não vou corrigir ninguém.
Demissão
mais,
silenciosa.
Não, Wellington, é que a gente tá com assim, vergonha. Será que é tá com vergonha de falar errado, cara. É diferente.
Será que é um novo trend, né? Que todo mundo vai começar a trabalhar só pra entregar o mínimo necessário?
É.
Eu acredito que não. Porque, cara,
se
você fornece, você vai ser atropelado, cara.
Não, aí hoje, André, eu acho que aí você tá fazendo uma análise da consequência.
A maioria vence.
Vamos lá, você tá analisando a consequência, que tá correta a análise. Agora, você acha que as pessoas seguem a melhor análise pra tomar a decisão? Veja o Lula em primeiro lugar nas pesquisas. É sinal de que as pessoas não analisam pra tomar a decisão. Então é assim, realmente vai dar merda. Realmente, se as pessoas seguirem essa trend aí, vai dar merda. Só que as pessoas vão seguir, porque as pessoas são estúpidas. Lembra? 20-21. As pessoas... O que foi a minha frase que eu falei? As pessoas só não comem...
Não comem cocô.
As pessoas só não comem cocô porque não tá na mesa. Porque senão elas comeriam, André.
Não, mas eu quero dizer que agora que você falando, eu cheguei a uma grande conclusão também. Dependendo do segmento e tipo de função... Às vezes, por falta de profissionais, que é um outro ponto que também vai ter, pode ser uma tendência de alguns grupos de profissionais.
Por exemplo, programador. Os caras usam os caras como escravo. Você acha que ele vai ficar durante muito tempo nessa?
E os caras podem começar a impor, falar assim, não, a gente só trabalha o necessário, é até tal,
né? E até porque, desculpa, nessa questão do programador em si, cara, a gente tem déficit de programador aqui no Brasil, cara, então a galera tá se estapeando pra conseguir esses caras.
Então se aparecer então, assim, uns caras que falam, não, eu só trabalho da 1 às 5.
O cara vem aqui pra falar assim, ah, vou pagar...
É o que tem pra hoje.
Pago 500 a mais aqui, tchau, cara, vou embora, entendeu?
É o que tem pra hoje. Isso pode virar uma tendência em alguns mercados. Agora, em mercados que tem muita gente...
Commodities de mão de obra, né?
É, commodities de mão de obra, cara, você fica pra trás.
Fica pra trás.
É, isso é realmente um problema. Pra quem trabalha em áreas mais generalistas, assim, que tem um grau de especificidade menor e onde a concorrência tá muito alta, ali, bichão, não funciona.
Mas isso é só uma análise de tendência, porque mesmo nesses mercados, se o cara correr mais que os outros, o cara vai chegar mais longe, isso é fato.
Isso é verdade, porque isso é uma análise que eu tava falando até essa semana, entrou um cara novo lá na equipe e eu tava trocando uma ideia com ele e eu falei assim, cara, você sabe o que é o grande diferencial pro cara ter sucesso em qualquer coisa que ele faça? É vontade, cara. Vontade destrói tudo, cara. Se você tiver com vontade, com garra, e você sabe que quem que promove isso aí é a concorrência. Porque a maioria das pessoas...
A
maioria das pessoas,
claro,
não tem vontade. Então quando aparece um cara com vontade, o cara se destaca de um jeito como se ele estivesse vestindo uma camiseta fluorescente no meio da multidão pastel. Entendeu? É, fica evidente, cara. E me desculpem, mas assim, até que prove o contrário, gente, as pessoas são contratadas pelo técnico, são demitidas pelo comportamental e são promovidas pelo relacional. Se o cara não sabe se relacionar, não vai ser promovido nunca. Ninguém promove o gênio. Caraca, aquele cara faz integral e derivado de ponta cabeça. Não é promovido por isso.
Se o cara for um babaca, velho, não adianta nada. Né?
Se o cara não sabe se relacionar, babaca, não sabe unir as equipes, não vai ser promovido. E daí o que acontece? Esse comportamento aí do fazer só o estritamente necessário, né? O princípio Mowgli aí, só faça o necessário, só quero o necessário. O que vai acontecer? O cara, ele vai se privar de viver essa emoção de ter garra, de parecer e demonstrar pros outros que tem vontade, né? E esse vestir a camisa é difícil, cara. Ô, se o cara chegar ali e não vai vestir a camisa, você vai promover ele? Por quê? Eu acho que no final das contas, tá, eles estão facilitando a vida da concorrência. É a minha visão.
Mas, cara, eu acho interessante o desapego e o pensamento de uma pessoa dessa que passa, sei lá, cara, vamos colocar aqui que a pessoa viva um momento desse na carreira por 5 anos. Quando chegar passou 5 anos, o cara olhar pra trás e falar assim, o que eu fiz no meu trabalho? Faça aí, você ouvinte, uma reflexão do que você fez no seu trabalho nos últimos 3 anos. Cara, se você não tiver o que destacar, puta, aquele dia eu corri pra caramba, eu resolvi aquele BO, eu fiquei não sei o quê, eu fiz um projeto assim, 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 assim. Não, pô, eu só entrei às 8 horas e saí às 5.
É que agora, vou fazer uma reflexão agora que veio aqui, foi uma iluminação divina aqui. Olha só, para pra pensar. Uma geração antes da nossa, os caras valorizavam pra cacete se o cara chegasse numa idade X e tivesse um AP, uma casa na praia e 2 carros na garagem. E pra fazer isso aí, André, precisa de dinheiro. E pra você ter dinheiro, você tem que subir de posição dentro da empresa. Isso aí é fato.
É matemático. É matemático.
Aí vamos lá. Hoje você pega o Schoffen, o gestor Schoffen, ele faz assim, ó. Ele vai, ele trabalha, ele tem que sair no horário porque ele vai fazer a corrida dele, aí ele vai pro CrossFit, faz 2 pumps, não sei o quê, tá? Aí ele posta no Instagram e final de semana ele faz montanhismo no Pico Paraná e acampa e tira foto. E ele tira foto, você vai ver, você deve ter amigos seus, você que tá ouvindo e... que tá ouvindo hoje, que o cara tira a mesma foto no Instagram, só muda, tipo, o cenário atrás, é a mesma expressão de rosto, é o mesmo ângulo, ele vai e paga a foto, paga treino, paga montanha, paga não sei o quê. Cara, esse cara, ele tá satisfeito com isso, André. E pra isso, não precisa ser diretor da empresa. Agora, pra ter casa na praia...
Ele furou a bola, lembra? Ele furou a bola.
Exatamente. O furar a bola é o... quite quitting.
Ah, gostei. Mas eu acho que tem uma coisa. Se esse cara...
Vamos explicar o furar a bola depois que o Wellington falar.
Tá, eu acho que tem só um ponto em relação a isso.
Mas você não concorda, Wellington?
Eu concordo.
Não tá mais barato manter um sonho?
Eu não preciso ter carro, eu posso andar
como broto de bambu,
bicicleta.
Como um brotinho de bambu, feijão desidratado. Quanto que custa? 20 centavos. Ué, por que eu vou me matar? É questão de necessidade, Wellington.
Não, eu concordo. O que não dá é esse mesmo cara reclamar de falta de reconhecimento depois, entendeu?
Ah, mas ele vai reclamar igual.
Então, exato.
Você fica tranquilo, porque reclamar é com a galera.
Fica tranquilo.
Fica tranquilo.
Mas é assim, o que não dá é pra não ser coerente em relação a isso, porque da mesma forma que tem esse cara que tá vivendo com isso e tá satisfeito, tá ok, e tudo bem, tá? Agora, esse cara, a hora que ele vê um colega dele, que daqui a pouco tá começando a ganhar mais, o cara é promovido, não sei o quê, aí ele fala, ué, por quê? Ah, isso aqui é injusto, cara, não sei o quê. Então, bichão, escolhas, cara. Isso aí são escolhas que você faz na tua vida. E tem uma coisa que é importante, cara. A carreira passa. O tempo passa, cara. Então, assim, garanta que você faça o teu melhor, cara. Porque
eu acho interessante, você olhar pra trás, assim,
passou o tempo e já era,
mundo,
né?
Todo mundo sabe o que precisa ser feito, cara.
Não vamos se dar de bobinho aqui, né?
Cara, você olha assim, tipo, vai conversar com o diretor, vai conversar com o
diretor. Senta na cadeirinha,
com o coordenador. Eu tô descendo na carreira aí. Conversa com o supervisor, conversa com o posto acima de você, você vai ver o que você precisa fazer, cara. Eu preciso ter esse comportamento, eu preciso ter essa formação, eu preciso conversar com ele, eu preciso falar dessa forma.
O código da 20 está ali, né?
E tudo tem muito a ver com esforço, se esforçar, sair da inércia.
É. O código da 20 está ali e tá fácil de decifrar, né? Não precisa...
E como você disse, não é garantido, mas é pré-requisito.
Só que assim, né? Mais uma vez, os caras se contentam com pouco. Então, o que que acontece? Quem tá se contentando com pouco...
Eu não preciso jogar futebol, né?
Conta a história da bola. O que que é a história da bola?
Não, é muito, muito do que o Albino tá falando. O cara não gera objetivos, né? É como você vai jogar futebol, começa a querer chutar a bola no ângulo. E você não consegue. E aí você fala assim, em vez de você treinar mais pra chutar a bola no ângulo, você vai lá e fura a bola e fala que não gosta de futebol. Ah, não queria mesmo, não gosto de futebol.
E eu acho que isso aí, essa coisa
Quiet quitting.
Caraca, agora me colocou numa
pressão. Não vou falar nada, Cruz.
Quiet quitting.
Isso aí, no final das contas, é o furar a bola. A galera tá furando a bola, a galera
no
tá
final
desistindo.
Do dia.
In the end of the day, né? A galera tá desistindo.
Um abraço, André.
A galera tá desistindo do jogo, cara. Esse é o meu recado final. A galera tá desistindo do jogo. E não tá desistindo do emprego. Não tá desistindo daquela função. Porque hoje em dia o cara come um broto de bambu fermentado no quintal. O cara cria uma galinha e pega o ovo. O cara planta dois tomates orgânico. André.
Mora no coletivo.
Porra, cara. Tá fácil.
Numa barraca. Eu curto morar numa barraca.
Ah, pra mim... sério, cara. Tem muito cara que é isso. O cara fala assim, cara, pra mim, se eu fizer o meu stand-up pedal ali na... Como que é aquela porra da barragem ali do Passaúna. Se o cara fizer o meu stand-up pedal todo sábado, eu sou realizado. Cara, que...
Mas vou passar o pano aqui. Tem pessoas que realmente são assim, mas são as grandes exceções. Eu acredito muito no que você tá falando. Tem muitas pessoas que criam esse personagem para fracasso.
Isso, justificativa para fracasso. Exatamente, repete.
Tem pessoas que criam justificativas para o fracasso e se enganam. Né? Enganam a si próprio. Tipo, eu não preciso disso pra ter sucesso, né? Pra mim isso não é sucesso. Acredito que existam pessoas assim. Mas a grande maioria, e também tem muita culpa, o Instagram tem muita culpa nisso, né?
Mas isso é que nem quando a carne fica cara.
A grande maioria se engana.
Quando a carne fica cara e o cara fala assim, acho que eu vou agora virar vegetariano. Claro, porque a carne tá cara, né, amigão?
Porra, fala que a carne tá cara, né? E vai correr atrás, pô.
Ou então assume, a carne tá cara, agora eu vou pra um ovinho, vou pra uma carne moída. Agora, não, a carne tá cara. Não, é fura a bola.
Quer postar no Instagram uma folha de alface e dizer que tá numa dieta...
vegana.
Como é que é? Cetogênica.
Paleolítica. Neolítica.
Dieta neolítica.
Neolítica, bom, comendo pedras.
A base de brotos.
Brotos, é. Recados finais, meus amigos.
Ai, gente. Ah, eu vou começar aqui. Cara, busca equilíbrio na vida. Não precisa. Não, a gente não precisa.
É, furar a bola, né?
Ninguém precisa furar a bola, ninguém precisa se matar por conta de trabalho, cara. Tem uma frase do JoJo que ele fala. Que ele fala assim, que eu acho bem, bem interessante. Que, pra você, que a ordem é saúde, família e trabalho. Não inverta, cara. Não inverta. Mas o fato, você tem que ter saúde pra conseguir cuidar da família, e você tem que estar bem com a tua família, com a tua saúde, pra conseguir trabalhar bem. Então, são três pilares simples ali, mas que eu acho que funcionam muito bem. E assim, você não precisa se matar por conta do trabalho, mas ser comprometido não faz mal pra ninguém, gente. E uma coisa que eu ouvi de um diretor esses dias, ele falou assim, cara, você pode ter tido a melhor entrega, você pode ter tido muita coisa, mas o que fica sobre você nas empresas que você passa são as relações que você desenvolve. Então, você não vai conseguir desenvolver uma relação boa dentro do trabalho se você não for uma pessoa comprometida, uma pessoa dedicada, uma pessoa séria com o trabalho. Então, por favor, pensem nisso antes de começar a barrigar as coisas aí. E se for fazer, seja honesto, peça a conta e vai fazer outra coisa, cara. Não, não, não fique esperando o teu vale empreendedor aí, ou o teu vale cliente. Por favor, gente, sejam honestos. Um abraço.
André.
Eu acho que sempre vai existir esse tipo de personagem no mundo corporativo, né? Não, não vai
ser. É caricato
ser,
já, né?
Não vai ser a
é
tendência, não vai acabar também, vai estar sempre por ali. Você vai vivendo durante a sua vida profissional, vai conviver com várias pessoas desse tipo, você vai perceber. E, cara, pode escrever, não é sustentável. Essa pessoa, na primeira listinha, ela vai cair fora, né? Então, se você tá numa situação dessa, busque uma saída, cara. Não fica vivendo isso, porque tem muito a ver com o nosso querido Cortella, né? Qual é o seu legado?
Exato.
O que você vai deixar?
Qual é a tua obra?
Qual é a tua obra? O que você vai deixar nesses 3, 4, 5 anos que passaram nessa mesma empresa, se você viver nessa demissão silenciosa aí, cara?
Vai manchar teu nome, né?
Então, exato, cara, não perca tempo, a vida é uma só, nós estamos nesse jogo,
nave.
E esse jogo,
lá nessa
e essa
nave,
essa nave. E esse jogo acaba, cara, não volta, né, você fala assim, pô, o que eu fiz nesses últimos 10 anos, você não tem nada pra citar, você não tem nada pra falar.
E lembre de uma coisa, depois, né? Puta, perdão, André, mas lembra só de uma coisa, que você, o mundo é muito pequeno, cara. Na tua área, todas as pessoas se conhecem.
Aqui
cara,
se faz, aqui se paga.
De um lugar conhece o outro, uhum. e conhece o outro, e cada vez que você sair, você vai ter que explicar o porquê. Então, tome cuidado.
E eu sei que quando você acabar sendo demitido porque você tá nessa situação e for chegar lá na entrevista do próximo emprego, você vai conseguir dar aquela sua enrolada, aquela miguelada. Mas, cara, pra que sofrer, cara? Pra que sofrer desse jeito, né? Você não tem coisa melhor do que você chegar numa entrevista e a pessoa falar assim, nas perguntas genéricas, né? Me diz aí um desafio que você passou, como que você fez pra resolver, né? Que atitude que foi interessante, qual skill você utilizou, né? Então, se você correr atrás, só tem coisa a dar certo, né? Então é isso aí.
Eu ia falar uma outra coisa, mas o que o André acabou falando aí me motivou a raciocinar agora, tipo, no 90 minutos aí, terminando a partida aí, quase, tentar marcar um gol aqui. Que é o seguinte, no final também é uma crise de propósitos, né? Eu tenho assistido muito, é um próximo programa que nós vamos gravar aí pra frente, que é o Círculo Dourado, do Simon Sinek, né? O Golden Circle. E a gente está vivendo, com certeza, uma crise de propósito. As pessoas não sabem seus propósitos pessoais. Por não saber seus propósitos pessoais, fica difícil aterrizar isso dentro do propósito da empresa e se sentir pertencente a algo. Então eu acho que o cara que vai para esse negócio aí terminou o propósito. É claro, a gente não vai voltar a falar tudo desde o começo. Tem papel fundamental de empresa e liderança. Mas você, se sabe o seu propósito, vai ficar, né, blindado quanto a isso. Mas o que eu queria dizer, isso foi mais motivado pelo que o André falou, porque veio aqui esse insight, acho que tem esse negócio, já que ele falou do Cortella, da obra, é o propósito, né? Qual o propósito que você serve? O cara que não serve propósito nenhum, fica fácil de se desanimar e começar esse processo aí de sair pelas portas de trás, não pela porta da frente de uma empresa. Acho que esse é o grande recado Max Geringer pra você. Mas a minha dica albino pra você é: você tá fazendo o quiet quitting? Falei certo? Quiet quitting?
Não. Quais... Aí sim.
Ah, agora
aí
falei. Bom, agora então vamos lá. Se você está fazendo o Quiet Quitting, colega, a minha dica albino para você é continue, não pare e fale para mais amigos seus fazer, porque menos concorrência é melhor. Poma da bala, continua. Vai ser ótimo para mim, para meus amigos, para as pessoas que eu mentoro e para meus filhos. Pode, manda bala, cara, porque quanto menos concorrência, melhor, porque esses caras estão fora do jogo. Um abraço, pessoal.
Os bruxos agradecem.
Os bruxos agradecem.
E você só vai estar
se prejudicando. É, claro, manda bala, cara, continua fazendo. É pura burrice, então, ótimo.
E outra coisa, você que tá fazendo isso e acha que vão te chamar na salinha e falar assim, pô, cara, você tá
coitado de você.
Pô, o que você precisa pra melhorar? Ninguém vai fazer isso,
cara. Tá todo mundo
cagando
pra você.
Chamarem na salinha, é só pra dar tchau.
Então tchau, pessoal.
Tchau. Então tchau, pessoal. Paz!
Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br.
Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!